Cria Pod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, desse entusiasmo aqui dos alunos do Bandeirantes por política, né? Queria agradecer muito mesmo o governador Geraldo Alckmin, candidato a prefeito, por ter conseguido abrir um espaço na agenda para vir conversar com a moçada aqui de 16, 17, 18 anos, que a gente sempre pensa que os meninos querem muito ouvir e pegar a experiência. Dizer que o nosso diretor-presidente, o Mauro Aguiar, ele está hoje na França, está em Paris, fazendo um curso. Então ele pediu para o professor Uber, que está por aqui hoje representando o professor Mauro. Dizer de uma alegria, governador, de ver uma sala como essa tomada por jovens. Esse trabalho aqui no Bandeirantes, na verdade, começou lá atrás com o Ubert. O Ubert, da primeira eleição para candidato a presidente, depois da ditadura, ele organizou debates com todos os candidatos. Então, o atual presidente Lula, o governador Mário Covas na época, enfim, todos os principais candidatos na época. E isso, essa cultura que o Ubert introduziu na escola, a gente tem como missão de manter isso aceso aqui. Então, o que a gente pensou hoje aqui, o senhor teria um espaço para falar agora, de uns 15 minutos, fica à sua disposição. Na sequência, os alunos vão fazer algumas perguntas que eles vão encaminhar por escrito e o Márcio Neubauer vai fazer a mediação. O Márcio tem sido nosso grande parceiro nesse trabalho, ele tem marcado, conseguido agendar e trazer os candidatos aqui. O Márcio é presidente do Instituto Cria. Então, passar para o Márcio só para ele falar um pouquinho do CRIA depois, por senhor.
Boa tarde, boa noite para vocês. Obrigado por estarem aqui nesse segundo debate que estamos promovendo aqui com os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. A missão do Instituto Cidadão Responsável, Informado e Atuante é essa, de trazer informação e um diálogo inteligente com os especialistas e com seus representantes para que vocês possam fazer uma avaliação bem estruturada e planejada para tomar suas decisões no momento de escolher os seus representantes e de fazer sua ação de cidadania. Cidadania é um ato de corresponsabilidade. Você tem que participar, interagir, reivindicar e repetidamente fazer um corpo a corpo com os seus representantes, com os seus funcionários. Da mesma maneira que vocês fazem isso para ter uma excelência na forma de estudo, que vocês dão feedback em relação aos seus professores, feedback em relação aos seus mestres, é importante que vocês façam isso também com os seus representantes. Então, neste momento, o que a gente vai estar fazendo aqui, realizando com o Dr. Geraldo, é um diálogo programático da sua visão como futuro gestor, no caso de eleito na cidade de São Paulo. Então, vou fazer aqui uma pequena introdução e passo o microfone para o Dr. Geraldo, um homem com uma experiência incrível na vida pública. Começou com 19 anos de idade como vereador na sua cidade de Pindamonhangaba, depois foi prefeito, depois foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador do nosso estado de São Paulo. É uma honra ter o médico anestesista, professor universitário, pai de três filhos, Dr. Geraldo Alckmin, aqui.
Muito boa tarde a todas, a todos. Uma grande alegria, fico muito honrado com o convite para uma conversa aqui com vocês sobre a nossa cidade, sobre as eleições. Quero cumprimentar o professor Ubert Alqueres, que está aqui conosco, o Emerson, um dos organizadores aqui do evento, o Márcio Neubauer, que é o do Instituto aqui do Bandeirante. Dizer que é uma grande alegria. Eu tive um bom professor, que foi aluno aqui do Bandeirante, o governador Mário Covas, né? Grande, talvez um dos maiores estadistas, porque ele reunia a qualidade de bom administrador, né, e de outro lado, um homem de grande sensibilidade social. Saudar aqui os nossos candidatos a vereador, o Breno, que foi aluno aqui do Bandeirante, o Dr. Carlos Ribeiro, que também foi aluno aqui do Bandeirante, Floriano Pêzaro, que está aqui também, três candidatos a vereador. O Floriano foi secretário da Assistência e do Desenvolvimento Social. Eu vou falar 10, 15 minutinhos para a gente abrir as perguntas, as ponderações de vocês, considerações, que eu acho que é mais proveitoso esse diálogo aí. E estou muito contente de estar aqui no colégio, porque eu adoro esse ambiente escolar. Eu fui durante muitos anos professor de cursinho, durante todo o período que eu fiz a faculdade de medicina, eu dava aula no cursinho para ajudar a pagar a faculdade, de uma matéria cujo coordenador está aqui e que todo mundo gosta muito: Química Orgânica, Química do Carbono. Isso é melhor do que ir com a namorada na praia, estudar Química Orgânica, né? E então fico muito contente de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre São Paulo. E dizer o seguinte: o mundo hoje é um mundo urbano. Pela primeira vez, dos 6,5 bilhões de pessoas que existem no planeta, pela primeira vez, mais da metade mora nas cidades. Ou seja, o mundo é urbano. O Brasil, que era um país rural, hoje 82% da população mora nas cidades. O estado de São Paulo, 91% vive nas cidades. É o mundo urbano, porque o setor primário da atividade econômica, que é a agricultura, ela se mecaniza. Então você pode produzir muito, alta produtividade, com menos gente. Até para colher café, hoje é máquina, ela dá uma chacoalhada no pé de café, tem uma rede embaixo e recolhe. Então, o mundo moderno, o emprego do futuro, é o setor de serviços, setor terciário da atividade econômica. Escola, aqui é um setor que emprega muita gente. Setor terciário, saúde, serviços, turismo, comércio, setor financeiro. O mundo é urbano, então as cidades passam a ter cada vez mais importância. O mundo é metropolitano. O mundo moderno são as grandes metrópoles. A grande Tóquio, 30 milhões de pessoas. A grande cidade do México, 28 milhões. A grande Mumbai, na Índia, 24 milhões. A grande São Paulo, 21 milhões de pessoas. O estado de São Paulo tem 41 milhões de habitantes. É uma Argentina, né? Tamanho do estado de São Paulo. Metade dessa população está em o estado de São Paulo tem 248 mil quilômetros quadrados. Metade está em 240 mil quilômetros quadrados. E a outra metade aqui da grande região metropolitana está em 8 mil quilômetros quadrados. A região metropolitana de São Paulo, Campinas e Santos tem 2/3 da população do estado, 67%. Mundo urbano, mundo metropolitano, e a importância das cidades, ela vai crescer. O player primário da atividade econômica é cada vez mais as cidades. Onde é que eu vou investir? São Paulo ou Campinas? São Paulo ou Rio de Janeiro? São Paulo ou Nova York? Cada vez mais o player será as cidades. E as grandes cidades, as grandes megalópolis, é onde nós temos os grandes desafios da segurança, da moradia, do transporte, da educação, da saúde. Uma paralisação do trânsito em Paris tem mais efeito do que uma decisão da Assembleia Nacional Francesa. Interfere na vida de todo mundo. Então, eu queria chamar a atenção, e de um outro aspecto. O mundo moderno, ele caminha para a descentralização. Veja que a América Espanhola se dividiu em N países. A América Portuguesa se manteve unida num país continental, que é o Brasil, quinto maior país em extensão territorial do mundo. Qual o caminho? Descentralizar, né? Montoro já ensinava, o que o município puder fazer, o Estado não deve fazer. O que o Estado puder fazer, a União não deve. O que a sociedade puder fazer, o governo não deve fazer. O princípio da subsidiariedade, descentralização. Quando eu ligo a televisão e vejo o dia inteiro Brasília, 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 como é que pode? Um país continental ser tão centralizado. Está aí o resultado. 40% do PIB de carga tributária. O brasileiro trabalha janeiro, fevereiro, março, abril, maio para sustentar governo e tem serviços de péssima qualidade. Modelo centralizador. Os modelos federativos, Estados Unidos, a Califórnia, brincam que o jeito não sabe o nome do presidente da República. Vida própria. Os estados têm autonomia, têm força. É uma federação para valer. Canadá, Alemanha, grandes exemplos de descentralização, de melhor controle da sociedade sobre o aparelho do Estado e de maior eficiência na gestão dos recursos públicos. A centralização não funciona em país continental, funciona em país pequenininho. Portugal, né? Uruguai, país pequenininho, país continental precisa ser fortemente federativo. Colocando a importância da questão das cidades, e o governo mais perto da população é aquele que mais pode melhorar a qualidade de vida do povo. É do município, do governo local, que você depende a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, a iluminação da rua, o asfalto, o ônibus, o transporte coletivo, o posto de saúde, o ambulatório de especialidades, o saneamento, a limpeza do córrego, o combate da enchente. É a qualidade de vida, quem mais pode melhorar é o município. Eu, para limitar aqui o meu tempo, eu vou falar de duas questões, depois abro para as perguntas aí. Uma palavrinha sobre educação e uma sobre saúde. Sobre educação, você tem responsabilidades do prefeitura, do Estado e da União. Qual é a responsabilidade do município na educação? Qual é a competência do município? É o colegial? Ensino médio? Não. É a faculdade, ensino superior, terceiro grau? Não. Qual é? É o ensino fundamental e ensino infantil. A Constituição brasileira diz que o ensino infantil de 0 a 6 anos, de 0 a 3, que é a creche, e 4 e 5 anos, que é a EMEI, a pré-escola, né? O ensino infantil, 0 a 5 anos e 11 meses, é responsabilidade do município. Se ele não fizer, ninguém vai fazer, porque é só dele. O ensino fundamental de 6 a 14, agora vai ser de 9 anos, o ensino fundamental, é do município e do Estado, dos dois. Então você tem uma rede municipal de EMEFs e tem uma rede do Estado. O ensino médio de 14 a 17 é só do Estado, a rede inteira. E o ensino superior é do Estado e do governo federal. Em São Paulo, 90% é do Estado. É USP, Unesp, Unicamp, faculdades isoladas, FAENQIL, Engenharia Química em Lorena, FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERGE, as FATECs. O Estado de São Paulo tem mais de 90% é do Estado. No Brasil não é assim. No Brasil todo é o contrário, 95% é o governo federal. Aqui o governo federal tem a Escola Paulista de Medicina, tem São Carlos, Tem mais algumas faculdades isoladas, agora criaram uma no ABC, mas é uma coisa muito pequena. A grande rede de ensino superior é do Estado de São Paulo. A prefeitura, então, cabe o ensino infantil, garantir a vaga para a criança. As mulheres querem trabalhar, precisam trabalhar. Hoje, muitas famílias, a mulher é a mantenedora da família. A mulher é guerreira, guerreira, impressionante. A capacidade das mulheres de superarem adversidades. Então, como é que faz com a criança? Onde é que deixa a criança? Babá não tem como pagar. Vovó, nem todo mundo tem avó para poder deixar a criança. Aí você tem um problemão. Você anda na periferia, o grande problema é que eu preciso trabalhar, não tenho com quem deixar a criança. Existe uma fila de espera de perto de 110 mil vagas a menos na fila das creches. Tem um provérbio árabe que diz que perguntaram a uma mãe qual dos filhos ela mais amava. E ela respondeu. Ela disse: o pequenino, até que cresça. O doente, até que sare. O ausente, até que volte. Pequenino, até que cresça. Criança pequena precisa ter um cuidado. Se esquecer um pouquinho, se acidenta, se machuca. Eu trabalhei muito pronto-socorro. Impressionante a quantidade de crianças, até de óbitos. Criança que cai na piscina, né? Criança que se acidenta. Então precisa ter um cuidado enorme. Aí vem a importância da creche, para você ter cuidado com essa criança pequena enquanto a mãe está trabalhando. E especialmente a EMEI, 4 e 5 anos. Aí a nossa proposta é zerar falta de vaga. Hoje você tem 47 mil a menos, 47 mil na fila. Porque a criança que faz a EMEI, o quarto e o quinto ano, ela já entra no ensino fundamental praticamente sabendo ler e escrever. As crianças das famílias mais abastadas entram no primeiro ano, não é só lendo e escrevendo, falando inglês. A criança com 6 anos de idade já começa o básico do inglês, ela já sabe. Então, nós vamos dar um salto de qualidade no ensino fundamental, na base, extremamente importante. A outra prioridade que eu pretendo ter, e aí uma grande parceria com o governo do estado, essa semana ainda conversei com o Serra sobre isso, e com o sistema S e com as empresas privadas, é o seguinte: o mundo moderno não casa profissão e ocupação. Você faz uma coisa e a vida te leva para fazer outra. O Antônio Palocci estudou medicina, saúde pública e virou ministro da Fazenda, da Economia. O José Serra fez economia e virou ministro da Saúde. Alguém pode dizer, só no Brasil isso, né? Não, não é só no Brasil, esse é o mundo moderno. Eu fiz 6 anos de medicina, 2 anos de especialidade para fazer o jeito dormir e voltar, né? Que é o mais... Dormir é fácil fazer, né? Mas precisa voltar, né? Então precisa ir, precisa retornar. E acabei tendo uma atividade, no começo, totalmente ligado à medicina, mas depois ligado à administração pública, à vida pública. Então, existe uma diferença entre ocupação e profissão. Aliás, por isso, no mundo moderno, você precisa ter conhecimentos básicos. Português, língua portuguesa. Hoje, pouca gente sabe escrever bem. E precisa ler para poder dominar a língua portuguesa. Matemática, informática, inteligência emocional. Antigamente só se valorizava o QI. Problema, resolva problema. Gêniozinho, 180, resolve todos os problemas. Na vida prática, deu tudo errado. Então, se valoriza não só o cérebro cognitivo, cortical, capacidade de resolver problemas, mas a inteligência emocional, as estruturas límbicas, a medicina das emoções, que é a capacidade de você trabalhar em equipe, ser generoso, ter paciência, enfim, um conjunto de questões da chamada inteligência emocional. Qual o problema hoje do mundo moderno? E é em São Paulo também. Sobram vagas, faltam empregos. Um monte de vaga que não consegue ser preenchida por falta de capacitação, porque o emprego é muito rápido. Você acaba com o emprego e cria outro, uma velocidade impressionante. Eu estudei, agora que eu estou vendo que eu estou ficando coroa, né? Eu estudei datilografia. Hoje é peça de museu, né? Máquina de escrever. Eu fiz curso, tinha aquela caixinha em cima para você não ver, você punha a mão ali e ficava batendo a máquina. Acabou tudo isso, virou tudo museu. Quem é que tinha um celular há 10 anos atrás? Quem é que tinha um computador há 15 anos atrás? Eu era deputado estadual e um dia chegou uma informação na Assembleia. O deputado Fernando Moraes, escritor, ele tem um computador na sala dele. Aí fomos todos os deputados lá. Aí ele mostrava assim, tipo, ah, você pode pegar o nome do seu eleitor, pôr aqui o endereço, tal. A gente olhava e tal. Imagine, faculdade de medicina, quando eu fiz, ia ter... Rosa Neubauer, um abraço carinhoso. Ia ter tomógrafo, né? Eu sou do tempo que você, para fazer anestesia, perfusão era assim, ó. Pega a ponta do dedo do doente, se tiver rosinha, positivo. Se tiver roxinho, tá frito, né? Ou seja, era perfusão, pulso com relógio e pressão. Hoje tudo monitorado, parece uma aviônica, né? Tudo... oxigênio, monóxido de carbono, dióxido, você tem um controle completo de tudo, monitoramento. O nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Então, o outro trabalho que eu pretendo fazer na educação, e aí uma grande parceria com o Estado, é preparar o jovem para o mercado de trabalho. Hoje você tem vagas que não conseguem ser preenchidas. Construção civil, não tem armador, não tem carpinteiro, não tem operador de grua, não tem operador de máquina, não tem instalador de aparelho de energia solar, não tem engenheiro, não tem mestre de obras. E, no entanto, você tem um conjunto de outras atividades que todo mundo desempregado. Né? Você sai na rua, volta com o bolso cheio de bilhete. Meu filho está desempregado, minha filha precisa trabalhar, meu genro perdeu o emprego. É impressionante. Sobram vagas, faltam empregos. Mesmo a medicina, abriu faculdade para tudo quanto é lado, mas não tem pediatra, ninguém mais quer ouvir choro de criança, não tem ortopedista, não tem terapia intensiva, não tem clínica médica, você tem inclusive subespecialidades, enfim, nós pretendemos fazer um grande esforço, dentro da nova vocação de São Paulo, você procurar unir emprego e formação profissional. Finalmente, a vocação econômica de São Paulo. São Paulo foi a capital da indústria, cidade mais industrializada da América Latina. Hoje é capital de serviços, como Nova York, foi capital da indústria, hoje é capital de serviço. Nós temos que potencializar a vocação, indústria criativa, serviços de alta qualidade, centro de ensino, centro de saúde, centro financeiro, tecnologia de informação. A Índia exporta de serviços e software 60 bilhões de dólares. O Brasil, menos de 2. A Índia não tem como crescer mais. Então, quem vai ser hoje, quem vai crescer na área de exportação de software e de serviços? Você pega um banco, quem faz toda a parte de computação não é no Brasil. Você pega uma empresa, toda a parte de pessoal, tudo feito fora do país, tudo online, integrado. Ou vai ser o Brasil, ou vai ser a China, ou vai ser a Rússia. Tem tudo a ver com São Paulo, ser uma capital digital. São Paulo, um grande centro de exportação de serviços, de software, gera muito emprego, muitas oportunidades. Enfim, eu vejo aí boas possibilidades para o futuro. Eu não vou nem falar de saúde, vou parar aqui para dar a oportunidade de vocês colocarem as suas questões e a gente vai... dialogando aí nesse bate-papo. Muitíssimo obrigado.
Boa noite. Para lembrar, nós estamos recebendo perguntas tanto via internet, no webcast. Isso aqui está sendo feito webcast, então as pessoas que estão na internet já estão mandando perguntas. Quem não mandou ainda, por favor, que mande. E as pessoas que estão aqui na sala, eu encorajo vocês a se identificarem. A gente está com várias perguntas aqui, com mais poucas delas com as pessoas se identificando. Doutor Geraldo, senhor eleito prefeito, como que nós, cidadãos, podemos fazer uma avaliação daqui a 4 anos da sua gestão como prefeito? Se ela funcionou ou não funcionou? Vão existir metas específicas e que daqui a 4 anos podemos dizer, olha, essas metas na educação, na saúde, na segurança, na proteção ao meio ambiente, no transporte, foram cumpridas?
Olha, o governo moderno é governo que está permanentemente avaliando as suas políticas públicas, né? Faz avaliação permanente, busca cumprir metas permanentemente. E foi até criado em São Paulo uma organização não governamental, né? São Paulo, Nossa São Paulo, exatamente para você ir monitorando. Então, vamos pegar o caso da saúde, mortalidade infantil. E a gente precisa ter um certo cuidado nessa questão dos parâmetros. O Montoro dizia, se você puser uma pessoa com o pé na geladeira e a cabeça no forno, temperatura média pode estar boa, mas um está queimando e o outro está gelando. Então, quando você diz São Paulo, 12,6%, 12,6 por mil nascidos vivos a mortalidade infantil, até que não é um número tão ruim, né? O ideal seria estar abaixo de 10. Mas o fato é que esse 12,5 é assim, tem bairro que é 4, tem bairro que é 20. Ou seja, é preciso, então, você ter uma avaliação, e uma avaliação distrito por distrito, região por região. Homicídio, quando você fala, olha, o índice é 12 por 100 mil habitantes por ano. Morrem 12 pessoas, são mortas, assassinadas, por 100 mil habitantes por ano. Aliás, para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo, em 1999, eram 35 mortes por 100 mil habitantes. Hoje é 12 mortes por 100 mil habitantes. A meta é baixar de 10. É impressionante. É um case a redução de homicídio no estado de São Paulo e na capital. A queda é de praticamente 70%. Mas certamente você tem bairros, você tem regiões onde é que não tem um homicídio e tem outras que você tá, a população corre um grande risco. Então você fazer avaliação, monitoramento, cumprir metas e não só médias, mas atuar nos bairros, nas regiões onde o problema é mais grave, seja de abandono da escola, seja de mortalidade infantil, seja de saneamento básico, seja de homicídios, enfim. Esse é o governo moderno. Você está permanentemente avaliando, e não só de 4 em 4 anos na eleição, mas que você pode ir acompanhando por metas e por avaliação durante todo o mandato.
Doutor Geraldo, segurança. Segurança está dominando aqui nossas perguntas. Então temos a Karen do 3H, os alunos da Nureca, temos a Karen Katvartner, temos a Giovana do 3H3, temos o Tomás Fisbaum do terceiro ano também. Na verdade, todas interrelacionadas, perguntando segurança. O que se pode fazer no município e como trabalhar com o Estado para poder melhorar a situação de segurança na cidade de São Paulo? E aqui, complementando, que mudanças estruturais podem ser feitas para implementação de programas de trânsito na periferia ou na cidade ou no centro, onde você possa ocupar espaços que a cidadania, os cidadãos estão perdendo para marginalidade que seja?
Olha, a prefeitura, o município, tem tudo a ver com segurança. Aliás, no mundo inteiro, segurança é um assunto do município. Eu li o livro do Giuliani, que foi prefeito de Nova York. Metade do livro é só segurança. metade da agenda dele era tornar Nova York mais segura. Tudo da prefeitura, corpo de bombeiros, você vê lá o 11 de setembro, tudo funcionário do município. O estado só nas autoestradas. E o governo federal combate a droga, lavagem de dinheiro, polícia de fronteira, enfim. A polícia é um tema municipal. É, no mundo inteiro, Londres, enfim. No Brasil, o poder de polícia é do estado. Agora, a prefeitura pode ajudar muito, mas muito. Primeiro, iluminação pública. Trocar tudo por vapor de sódio. Né? Você ilumina feericamente, iluminar para valer a cidade inteira, todas as luminárias, localização. Você vai iluminar muito mais e economizar energia. Eu fui a Bogotá estudar lá o Transmilênio, que é um sistema de transporte de alta capacidade. Bogotá tem 8 milhões de pessoas. Depois de São Paulo, é a segunda maior cidade da América do Sul. Bogotá, tive com o general Oscar Marenco, que é o chefe da polícia da Força Nacional, mas atua no município da capital. Tudo monitorado por câmera de vídeo. Eu fui no gabinete dele lá, ele me mostrou. Falou, tá vendo aqui, olha? Essa câmera aqui, nós estamos monitorando 24 horas aqui esse bar, porque aqui é um ponto de tráfico de droga. Aquele camarada que está ali, que o senhor está vendo ali, meio de costa e tal, é o nosso suspeito de ser traficante e tal. Eu pretendo instalar em São Paulo 18 mil câmeras de vídeo. 18 mil. Nós fizemos um estudo grande. Vou criar a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. Você sabe hoje, por georreferenciamento, o local do crime, o horário, o dia, o tipo de delito. A esquina que rouba relógio, o local que semáforo que assalta o motociclista, rouba. Enfim, você tem um estudo de georreferenciamento. Então nós pretendemos monitorar tudo por câmera de vídeo. Eu vou dar um outro exemplo. Desmanches ilegais. Tem muito roubo de automóvel em São Paulo. Você rouba, 2 quilômetros depois enfia lá num desmanche e depena o carro em minutos. Se você não tiver desmanche ilegal, tiver que sair de São Paulo, pegar uma autoestrada, Anhanguera, Bandeirantes, passar pela polícia rodoviária, vai despencar. O negócio do bandido não é confusão. O negócio do bandido é dinheiro. Não quer confronto com a polícia, não quer se meter em enroscada, ele quer dinheiro fácil. Então, se você começar a criar problemas, você derruba os índices de criminalidade. Políticas públicas. Quando a gente vê lá nos Estados Unidos que é uma tolerância zero, polícia entra, faz uma, toma conta de tudo, pouco tempo, ela vai saindo e fica o quê? O governo. Equipamentos públicos, creche, políticas sociais, esporte, campos, monitores, professores, a presença do aparelho de Estado. A polícia vai saindo, há uma saturação, depois ela sai. Pretendo aumentar a Guarda Civil Metropolitana, que hoje está em torno de 6.300, para 10 mil homens e mulheres. Talvez até aumentar mais. Nós estamos falando de uma cidade que é um país onde tem 11 milhões de habitantes. Portugal não tem 10. É um país, São Paulo. Cidade-estado. Aliás, nós não damos a verdadeira dimensão. A Alemanha tem 17 estados. 14 iguais os nossos. 3 estados são 3 cidades. Berlim tem governador, cidade-estado. Bremen, cidade-estado. Hamburgo, onde está o porto, cidade-estado. A cidade, ela é cada vez mais importante. Então, segurança é o problema das grandes metrópoles. Onde é que tem problema de segurança? Grande São Paulo, Recife, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, cidade grande. E hoje a cidade grande é a capital e a segunda é a vizinha. Qual a maior cidade de São Paulo? A capital. Qual a segunda cidade? Qual é? Já ouvi. Guarulhos. Guarulhos, a vizinha, do lado, a segunda. Qual a terceira? Campinas. Campinas é outra região metropolitana. Não. É Santo André, São Bernardo, Osasco, tudo do lado. Um do lado do outro. Você pegar Vitória, que é uma das cidades mais violentas do Brasil, a segunda maior cidade, Cariacica, terceira, Serra, tudo do lado. um do lado do outro. Belo Horizonte, Betim. Então, na realidade, hoje, os problemas estão nas metrópoles. E um dos problemas graves é segurança. E a prefeitura tem tudo a ver com o tema. Ocupação ordenada do solo, respeito à lei, ordem, limpeza, urbanização de áreas, acesso, presença de equipamentos públicos, políticas sociais com as famílias, oportunidade ao jovem, capacitação, programas de geração de renda. O jovem, ele é vítima e ele também comete delito. Você vai, nós tiramos todos os presos de cadeia em São Paulo. Não tem um preso em cadeia aqui. Eram 8 mil, zerou. Eu ia na saída dos presos. Não tem ninguém de cabelo branco. Tudo jovem. Duro. Tudo, não tem ninguém de cabelo branco. Então, na realidade, o que acontece? Políticas públicas nas áreas de maior vulnerabilidade juvenil.
Estamos fazendo um híbrido aqui das perguntas. Na área de transporte, internet, a gente tem o Fábio do Vale, o do 3H2, temos o Henrico do 2E5, temos a Maria Isabel aqui no 2H1, temos a Lívia, Felipe, temos aqui a Jéssica do 3H3, e tem uma montanha de perguntas aqui sobre transporte, doutor Geraldo. Pergunta é, na área de transportes, quais são os seus planos específicos e como melhorar o trânsito na cidade de São Paulo?
Olha, São Paulo é uma das cidades mais motorizadas do mundo. Mais do que Tóquio, mais do que Nova York, mais do que Los Angeles. Você tem 6 milhões de veículos para 11 milhões de pessoas. Dá mais de um carro para duas pessoas, um veículo. É 1,8 mais ou menos. Então, o Jaime Lerner, o grande urbanista, brinca que o túnel é a menor distância entre dois engarrafamentos, né? O caminho é governar é escolher. Governar é escolher, fazer escolhas. A escolha para mim é clara: transporte coletivo de alta capacidade, de qualidade e rapidez. Se nós fizermos isso, vai melhorar o trânsito. Vai melhorar, inclusive, para quem tem carro. Porque o trânsito vai fluir mais depressa. Porque uma parte da população vai deixar de usar o automóvel. Qual é o caminho desse transporte coletivo? Primeiro, ônibus. 9 milhões de pessoas por dia usam ônibus. É quase o dobro do metrô e do trem juntos, que dá em torno de 5 milhões. Então, transporte sobre pneu, que é a responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tinha CMTC, uma frota de ônibus, hoje não tem mais. Ela tem o papel regulador e fiscalizador sobre a iniciativa privada. Nós temos perto de 15 mil ônibus, 9 mil ônibus e 6 mil micro-ônibus, e uma empresa para fiscalizar, que é a SP Trans, e uma empresa de engenharia de tráfego, que é a CET. O que nós pretendemos fazer? Primeiro, investir na CET, recursos humanos e tecnologia. Depois, transporte de alta capacidade. Ônibus é corredor. Eu fui a Bogotá. Lá não tem um metro de metrô nem de trem. Só ônibus. Eles criaram o chamado Transmilênio. É um metrô sobre pneu. Fizeram em 12 meses. 12 meses. O prefeito Henrique Penhalossa, professor da universidade, eu dou aula na FAAP, no curso de gestão de cidades, e nós fizemos uma videoconferência. Ele com os alunos lá em Bogotá e eu aqui em São Paulo. E fui a Bogotá conhecer o Transmilênio. O que é? É um sistema alimentador, né, dos bairros para os terminais. No terminal, você troca, igual aqui, bilhete único, tudo eletrônico, passa para o sistema troncal. O corredor, sempre com ultrapassagem. A média é de 32 km por hora, incluindo as paradas. Aqui é 9 km por hora na Zona Sul. E a média é 12 km. O ônibus não anda, ele vai, que ele compõe um atrás do outro. A pessoa paga o bilhete fora do ônibus, como é em Curitiba. Aliás, foi copiado um pouco de Curitiba. Você paga, a catraca é fora do ônibus, é no terminal, para ganhar tempo. O ônibus para na mesma altura da plataforma. Eu filmei, você entra e sai aquela multidão de gente do ônibus, que nem metrô, aquilo abre a porta, está aqui. Não tem escada para subir, para descer, perder tempo, é super rápido. Ônibus todos biarticulados, levam 250, 300 pessoas, tudo biarticulado, só em corredor. Sistema troncal, semáforo inteligente, ó, ônibus prioridade. Chegou no, na passagem, ele vai passando. O semáforo é controlado pelo chão. Não é semáforo mecânico, que é a mesma programação, 365 dias do ano, às 24 horas. Não existe mais. Tudo com tecnologia. Aqueles locais de maior conflito, tudo túnel, passagem por cima, por baixo, mas é um sistema rápido. Você vê num terminal de ônibus, faltam 2 minutos para chegar, falta 1 minuto para chegar e chega, tudo controlado por GPS. O ônibus não chama motorista, chama operador do Transmilênio. Não tem câmbio, aquela coisa do tranco, né? Você está no ônibus, não vai dando tranco, não. Aqui, ó, joystick, a maioria mulheres até, as operadoras do Transmilênio. Tudo transmissão automática, suspensão a ar, ventilação, embora você esteja numa cidade a 2.500 metros de altura. Metade do preço da passagem, US$0,75 sem subsídio, aqui US$1,50 com 600 milhões de subsídio. Eficiência. Quando você tem um sistema eficiente, você melhora a qualidade e reduz custo. Não tem linha superposta, tem um sistema alimentador e um sistema troncal de velocidade. As pessoas até vão de pé, não é todo mundo sentadinho, não, é igual aqui, vai de pé. Só que eu fui lá no terminal de Varginha, no horário de pico, 6 horas da manhã, cheguei lá 15 para 6 para pegar o ônibus. Entrei no ônibus, você vai que vai 200 pessoas dentro do ônibusinho ali, consegue nem se virar. O pessoal não reclama, não é disso, reclama é dar, levar 2 horas e meia para poder trabalhar. Esse é que é o problema. O problema é o tempo da questão. Mas eu colocaria ônibus, claro, corredores de ônibus, ultrapassagem, qualidade, serviço, eficiência, sistema de integração, metrô, ajudar na linha 5 para ela continuar do Largo 13 até Santa Cruz, nova linha 6, capitalizar o metrô. Mas eu colocaria uma outra questão. O transporteiro precisa pôr mais ônibus aqui, precisa pôr mais trem aqui, precisa pôr mais metrô aqui. O planejador urbano estuda origem e destino. Por que da viagem? Está viajando para trabalhar. Está viajando para estudar. Está viajando para comprar. Está viajando para lazer. Por que que nós levamos a USP para a Zona Leste? Porque a Zona Leste é um Uruguai. 4 milhões de pessoas. Não tinha uma faculdade pública e gratuita. E pusemos a USP na beira do trem. Tem uma estação USP Leste. Não tinha uma FATEC. Até o Mário Covas levar a primeira FATEC em Aê Carvalho. Nós precisamos compatibilizar moradia e emprego. Moradia e estudo. Moradia e lazer. Moradia e compras. Vou dar um dado para vocês, publicado agora pela Fundação SEAD. Qual foi dos 96 distritos de São Paulo o que mais explodiu em população? Crescimento demográfico, aumento populacional. Anhanguera, do lado do Pico do Jaraguá. Qual foi o distrito que mais perdeu população? Crescimento demográfico negativo, encolheu de gente. O Pari, do lado do emprego, com toda a infraestrutura, mas haja transporte para resolver isso. É uma Uruguai saindo da Zona Sul e tendo que vir trabalhar aqui todo dia. É uma Uruguai saindo da Zona Leste e tendo que vir trabalhar aqui todo dia. Problema é plano diretor estratégico, lei de uso e ocupação do solo. Você tem uma cidade plural. Uma cidade plural, ela precisa ter polos autossustentáveis, novas centralidades. Há um princípio em medicina que diz: sublata causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. É preciso levar emprego para essas regiões e tornar ocupar o centro expandido, que tem tudo e não tem gente. Ninguém mora. Aliás, vou dizer mais. Hoje, São Paulo está expulsando para fora da cidade. O jeito que morava em cidade Tiradentes está indo para Itacoaquecetuba. Que morava em cidade Ademar está indo para Diadema. A metrópole cresce muito mais do que a cidade. É preciso inverter esse processo para você aproveitar melhor a proximidade do emprego e a infraestrutura. Nós fizemos um convênio entre o metrô e o shopping. metrô lá em Itaquera. Então, o metrô, o shopping é do lado da estação do metrô. Gerou 3.200 empregos, 280 lojas, 8 cinemas lá em Itaquera. Então, trânsito e transporte, além de ônibus, corredores, sistema, velocidade, metrô, trem, além de tudo isso, é preciso o quê? É preciso ter legislação, esforço de natureza política na questão de compatibilizar moradia e emprego, moradia e estudo, moradia e lazer, moradia e compras.
Seguindo uma linha na área de investimentos, tenho pergunta da Daniela, da Cibele, da internet, a Daniela do 2H3, Cibele da 2H3, onde a gente vai arrumar recursos para fazer isso? E complementando a pergunta, uma cidade com orçamento de 20 bilhões de reais ano, tem uma maneira mais eficiente de utilizar esses recursos todos numa política de investimento para a cidade? E existe um planejamento tributário para reduzir a carga tributária para o munícipe?
Olha, a cidade tem um orçamento de 25,5 bilhões, mas vai ter um excesso de arrecadação. Então deve chegar a 26 bilhões de reais. Qual estado brasileiro tem um orçamento desse? Só São Paulo, Rio e Minas, mas ninguém. Para uma cidade só. Então, primeiro, você tem recurso. Segundo, a maior despesa de um governo é pessoal. A prefeitura tem uma folha que não é alta. Mesmo com inativos, é menos de 40%. Então, ela tem uma capacidade de investimento boa. Segundo, buscar recurso da iniciativa privada. Iniciativa privada é muito forte. O mundo está sobrando dinheiro. Nós vivemos a maior liquidez do pós-guerra. Sobra dinheiro no mundo, uma coisa impressionante. Nós precisamos trazer iniciativa privada para investir. Vamos dar um exemplo prático. Linha 4 do metrô, que eu assinei em 2005, tem 700 milhões do setor privado. E que primeira PPP do país, parceria público-privada, que saiu do papel. E vai ser operada a linha 4 pela iniciativa privada. Por isso que houve problema com os sindicatos. Os sindicatos resistiram, porque quem vai operar não vai ser o governo, não. Vai ser o setor privado. Vamos dar um exemplo da prefeitura. Nós precisamos tirar os carros da superfície para poder fluir, melhorar o viário. Construir garagem subterrânea. Madrid tem 300. Paris tem mais de 300 garagens subterrâneas. Não precisa ter um centavo de dinheiro da prefeitura. Tudo feito com a iniciativa privada. Operações urbanas. O que é a operação urbana? Aqui vai ter muito engenheiro, muito arquiteto, muito urbanista. Importante esse conceito moderno. Como é que eu estabeleço a altura dos prédios? Como é que eu digo, olha, aqui pode ser mais alto, aqui pode ser mais baixo? Ou seja, eu estou dizendo, pode ter mais gente morando, mais adensamento populacional ou menos. Um dos critérios se chama transporte. Se eu tiver transporte de alta capacidade é metrô, é trem ou corredor de ônibus qualificado. Eu posso erguer a altura do prédio. Então, vamos dar um exemplo. Você vai levar o metrô para Vila Sônia, é a linha 4 do metrô, que está em obra. Ela sai da Luz, integra com a Norte-Sul, passa pela Praça da República, integra com a Leste-Oeste, passa pelo Espigão da Paulista, integra com a linha verde, desce a Rebouças, integra com o trem, passa debaixo do Rio Pinheiros, atende a USP, pega Francisco Morato, atende o estádio do Murumbi, vai passar do lado ali do Murumbi, e vai até Vila Sônia. Eu faço uma operação urbana, Vila Sônia. Divisa com o Taboão da Serra, dizendo, olha, aqui o prédio pode ser mais alto. O setor privado tem que pagar títulos de CEPAC. E eu invisto esse dinheiro. Então, o setor privado, na operação urbana, ele coloca recurso. Então, você tem dinheiro do orçamento, dinheiro de operações urbanas, dinheiro de parceria público-privado ou de concessão e financiamentos, possibilidade de recursos externos.
Candidato, uma pergunta excelente aqui da internet, da Fernanda Caetano. De que maneira você, como prefeito, vai trabalhar sua relação com a Câmara Municipal? E complementando, nesse sentido, Que tipo de melhoria na qualidade dos profissionais e servidores públicos são planejados na sua gestão?
Olha, primeiro em relação à Câmara, baseada no interesse público. O Executivo é muito forte. A chave do cofre está no Executivo. Então, interesse público. Assim eu aprendi com o Mário Covas em 6 anos como vice-governador, com um grande professor. O Brasil tem um problema de governabilidade, que é a fragmentação partidária. Tem muitos partidos. Então dificulta. Você tem, de repente, no Congresso Nacional, 18 partidos com representação. Então é mais difícil. O De Gaulle dizia que a França era muito difícil de ser governada, porque tinha muitos tipos de queijo e muitos partidos políticos. Então, esse multipartidarismo é um horror. Por isso que eu defendo a reforma política. Fidelidade, cláusula de barreira, cláusula de desempenho, menos partidos, partidos mais programáticos. Infelizmente, ainda não é assim. Voto distrital ou distrital misto, os 55 vereadores de São Paulo, se dependesse de mim, era um de cada região. 55 distritos, regiões, cada um elege um representante. O voto distrital, diferentemente do que falam alguns, ele é progressista. Progressista. Você pegar regiões mais pobres, elas não têm um representante. Nenhum. Nenhum. E aí teria. É um voto mais progressista. Vincula mais o representante e o representado. Baseado no interesse público. Em relação à questão dos funcionários, eu tenho grande respeito por quem se dedica ao serviço público. Meu pai, veterinário pela USP, entrou na Secretaria da Agricultura por concurso, trabalhou 38 anos. E eu me lembro hoje, até hoje, do meu pai, que já morreu há 10 anos, a dedicação dele. Era só isso. A vida dele era piscicultura. Meu pai especializou em peixe. Eu nasci em Pinda porque ele foi para lá para dirigir a estação de piscicultura. Era 24 horas, sábado, domingo, indo para Campo Jordão, colocar truta lá no Horto Florestal, isso há 40 anos atrás. Uma dedicação incrível. Tenho grande respeito. O que nós precisamos fazer? Valorizar o serviço público. Administração, primeiro, é gente. Segundo, é gente. Terceiro, é gente. Se não tiver a pessoa certa no lugar certo, nem com dinheiro faz. Nós precisamos ter time, ter quadros, pessoas bem capacitadas, pessoas especialistas em gestão pública, administração pública, capacitadas. Eu fiquei 6 meses no ano passado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Você tem lá na Universidade de Harvard, como aqui na GV, pessoal totalmente dedicado à gestão pública. É o abraço coletivo, o jeito vai cuidar. Nós precisamos ter profissionalismo. Governo eletrônico, não deixar ter partidarização, concurso público, carreira, trabalho de Estado. Eu tenho uma proposta prática. Tenho uma briga já há muito tempo com o governo federal, desde meu tempo de governador, sobre o PASEP. O PIS é o dinheiro do funcionário da empresa privada. O PASEP era do setor público. A Constituição de 88 mudou. Então, o dinheiro do PASEP, que você recolhe 1% da sua receita, vai para onde? Vai para o governo federal, para o BNDES. Quer dizer, as prefeituras e os governos estaduais estão mandando dinheiro para financiar a empresa privada. Você está tirando o dinheiro do povo para dar financiamento para a empresa privada. Mas o que, tem que ver o PASEP com o BNDES? E com o FAT, né? Uma parte é para o FAT, uma parte para o BNDES. O que, eu defendo? Já foi aprovado na Comissão de Justiça do Senado. Esse dinheiro que a gente manda para o PASEP, caso da Prefeitura, deve dar quase 300 milhões, fica todinho para você investir em recursos humanos. Capacita, qualifica, estimula, previdência, gratificações, salário. Poupa tempo. Poupa tempo é um exemplo de governo eletrônico, de serviço público de qualidade. Tem um nível de aprovação do bombeiro, do correio. Não tem um funcionário novo no Poupa Tempo. Eram funcionários da Secretaria de Administração, Agricultura, Transporte, coisa. Quem quer ir para o Poupa Tempo? Venha para cá. Passa por um curso de capacitação e recebe uma gratificação. Nós temos ótimos funcionários. Estão estimulados, capacitados. Por que a prefeitura não consegue pôr médico na ponta? Onde mais precisa, lá na região mais pobre. Não é só salário, é salário também. Mas é o quê? É futuro. O jeito quer se capacitar, ele quer estar no Hospital das Clínicas, no Instituto Coração, no Dante Pazanese, que ele quer poder ter possibilidade de crescer. Ele quer estar num lugar que ele possa ter uma ascensão de carreira, ele possa estudar, ele possa estar atualizado. Então, nós pretendemos, sim, valorizar muito o serviço público. Até porque, se você não tiver a máquina do teu lado, vai sofrer. Precisamos conquistar o pessoal.
Doutor Geraldo, na área de meio ambiente, seguindo as perguntas aqui do pessoal do Instituto Alana, do André, do 2E3, do Luca, do 3H3, da Paula, do 1B2... Você tem algum projeto de reciclagem ou recuperação ambiental? A maioria das perguntas estão focadas em dois grandes âmbitos, que é obviamente um ligado a transporte, que é poluição do ar, mas tem muito interesse de poluição das águas, dos mananciais de São Paulo, que é um problema grave. Também se puder tocar nesses dois assuntos.
Olha, em relação à poluição do ar, é monóxido de carbono, é diesel, é gasolina, é veículo. Né, matriz energética nossa e combustível fóssil. Eu me lembro de um debate quando eu fui candidato a prefeito no ano 2000, Rose, que o Enéas perguntava para o Collor. Então ele fez todo um ensaio, o doutor Enéas, que faleceu. Aliás, um grande médico, um grande cardiologista, um dos maiores especialistas em eletrocardiografia do país. Então ele perguntava assim, meio ambiente, questões ambientais, tal. Candidato, distrito de Marcilac. Eu quero a composição do ar, por favor, percentual de oxigênio, nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono. Né? Que o Collor ia responder, né? Eita, ficou uma arara, né? Aí depois inverteu. Collor pergunta para o Enéas. Aí o Collor virou, falou, fale o que você quiser. Tava louco da vida, então. Aí o Enéas começou a bater, né? Falou, olha, absurdo, um ex-presidente da República, não ter o que debater, perguntar, ah, escolha boa. Réplica do Collor. Continue falando. Bom, mas o problema do meio ambiente é monóxido de carbono. É carro e caminhão e ônibus. Nós precisamos melhorar a matriz energética. Eu fiz uma coisa bem prática. Falei, olha, o ICMS da gasolina, que é 25%, eu vou reduzir o álcool para 12. O que acontece? O carro bicombustível, flex fuel, virou carro a álcool. Todo mundo põe álcool, porque é mais barato e está ajudando a melhorar a qualidade do ar. Então, a gasolina vai ser 25, álcool 12. Pronto, baixou o preço, dá para baixo, todo mundo põe álcool. Uma opção, melhorar a matriz energética. O ônibus, trolebus, é uma opção interessante. Metrô, você diminuiu inspeção veicular, carros bem regulados, ou seja, exigida a Petrobras melhorar a qualidade do diesel, que tem uma quantidade de particulado absurda e de enxofre, é procurar melhorar a qualidade do ar. Veja que o rodízio em São Paulo, quando foi implantado, o secretário do meio ambiente do Mário Covas era o Fábio Feldman, secretário do meio ambiente. O rodízio foi implantado só agora, no inverno, em junho, porque chegou num tal nível a poluição, opa, vamos parar os carros. Então metade dos carros não podem sair, de acordo com a chapa. Só no inverno, começou a chover em setembro, acabou o rodízio. Só que naquele período do inverno, de 1998, ajudou tanto, opa, vamos implantar o rodízio o ano inteiro. O rodízio nasceu por causa da poluição ambiental. Aí passou a prefeitura que fez, o Estado começou com o rodízio. Aí a prefeitura implantou o ano inteiro para poder, porque melhorou o trânsito. Você tirou uma parte dos carros, não, metade, 20% dos carros da frota da rua. Poluição das águas é esgoto. Hoje as indústrias são muito mais controladas pela CETESB. Problema nosso é esgoto sanitário. Sanitário. São Paulo já melhorou muito, mas Guarulhos quase não trata, tem 1 milhão de pessoas, o ABC, Mogi, e nós temos um outro problema. As pessoas comparam o Tietê, dizendo, olha o Tâmisa em Londres, olha o Sena em Paris. são rios de foz, pertinho do mar, uma quantidade de água impressionante. Nós somos um rio de cabeceira. Onde é que você tem no mundo, tirando a cidade do México, 21 milhões de pessoas a 700 metros de altitude? Não tem, não existe. Nós vamos buscar água em Minas Gerais, não tem água. O rio Tietê nasce aqui em Salesópolis. Quando ele passa aqui por São Paulo, é um filete d'água. Tem 10 metros cúbicos por segundo. Quando ele deságua no Paranazão, na divisa com o Mato Grosso do Sul, ele tem 240 metros cúbicos por segundo. Se São Paulo estivesse lá na foz, e no baixo Tietê, e não no alto Tietê, não tinha poluição. Como é que você vai diluir 50 metros cúbicos de esgoto em 10 metros cúbicos de água? Não tem jeito. E mais, se tivesse tudo tratado o esgoto, o rio estaria poluído. Poluição difusa, papel, plástico, PET, pneu, armário, motocicleta, tudo que você imaginar. Então, qual o esforço que tem que ser feito? Primeiro, tratar esgoto, que é o que está fazendo. Nós fizemos aqui um financiamento com o BID, na região do Rio Pinheiros, que está em andamento, são 400 mil casas e apartamentos. Você põe uma média de 5 pessoas, são 2 milhões de pessoas que vai tratar o esgoto. Segundo, educação ambiental. Porque o grande problema é a poluição difusa, é papel, é sujeira, é plástico, é PET, acaba indo tudo para dentro do rio. E terceiro, esgoto, educação ambiental e recompor as margens do rio. Vocês lembram do Tietê? Quando aqui em São Paulo, aquelas montanhas de lama do lado do Tietê? Por que que acabou aquilo? Nunca mais ninguém viu nada ali. Uma hidrovia. O que que nós fizemos? Rebaixamos a calha do Tietê entre o Cebolão até a Barragem da Penha, 26 quilômetros, 2,5 metros de profundidade, 12 de largura e tratamento de todas as paredes. E fizemos uma eclusa no Cebolão. Então você limpa o rio, faz o desassoreamento, põe numa barcaça e sai por hidrovia. Não usa mais a marginal. Então não tem mais lama na beirada. O que que aconteceu? Fizemos um parque linear. Você tem 26 quilômetros de VDL, área verde, arbusto, árvore, aquilo vai ficar lindo, é estreitinho, mas recompôs ali o verde. O fato é que em termos de planejamento, não existe mais rio Tietê, existe um canal artificial. O rio Tietê está atrás da Barragem da Penha. Você vai no Parque Ecológico do Tietê, o rio é uma cobra, ele é todo sinuoso. Aí o que que foi feito lá atrás? Retificou, meteu uma reta. Até no Cebolão, da Barragem da Penha do Cebolão. E pior do que ter retificado, porque a várzea faz parte do rio. O rio, ele tem uma, o rio não é só o canal, o rio tem a várzea, que faz parte do rio, está integrado ao seu ecossistema. Além de ter retificado, hoje não tem rio, tem um canal, você ainda meteu asfalto dos dois lados e urbanizou tudo, concretou tudo. Então não tem nem jeito de absorver. Qual o caminho agora? O caminho é caro, chama-se piscinão. Porque na hora que dá aquela tempestade de verão, não tem rio para caber água. Então você tem que fazer uns piscinões gigantescos para segurar água na hora da verão, da chuva de verão. A hora que passa a tempestade, você vai soltando por bombeamento. São Paulo não tinha um piscinão do governo do estado, hoje tem 25 piscinões. Um deles, em Mauá, é o maior da América Latina, na área da Petrobras. São 800 mil metros cúbicos de capacidade. O piscinão funciona. Só que custa caro para fazer, custa caro para manter, mas é uma alternativa. O que é o piscinão? É a várzea moderna. A várzea foi ocupada por erro de urbanismo, de planejamento. O que você faz agora? Destrói a marginal? Não, até tem um candidato que quer fazer uma freeway em cima do rio, né? Pessoal não satisfeito... Não satisfeito, ainda quer meter um concreto em cima do rio. Não. Evidente que esse não é o caminho. Mas nós precisamos recuperar o que ainda dá para recuperar.
Doutor Geraldo, o Fernando da...
Eu vou fazer a marginal andar, né?
Gestão de longo prazo. O Fernando da 3B4, a Daniela do 3H3, na internet, o Geraldo Sampaio do 3H2 perguntam. Existem bons programas que foram implementados na atual gestão e gestão anteriores, como Cidade Limpa, o Programa de Implementação dos Céus, para citar alguns exemplos. Qual é a sua visão de política de continuidade de bons projetos que atendem a população e como dar uma continuidade maior do que 4 ou 8 anos a esses bons projetos?
Olha, eu entendo o seguinte, para mim, isso é uma corrida de revezamento. Cada um, no seu tempo, suou a camisa, fez o máximo, né? É uma corrida de revezamento, cada um vai cumprindo uma etapa. Bons projetos, todos terem continuidade, todos. Cidade Limpa, excelente projeto, a gente deve ampliar o conceito de Cidade Limpa. O Céu é um bom projeto no sentido de escola de tempo integral, você ter o aluno o tempo inteiro. E coisas novas, você trazer novos modelos de gestão. Nós inovamos muito. Por exemplo, contrato de gestão. Isso não existia em São Paulo. Não existia. Hoje nós temos 19 hospitais em contrato de gestão. Alguns entendem o seguinte, o serviço precisa ser estatal. Nós entendemos, ele precisa ser público. O hospital estatal é a gestão do governo, todo mundo funcionário. O hospital público é gratuidade, é o SUS. Gratuidade, equidade, universalidade. Mas o gerenciamento não precisa ser do governo. Você faz um contrato de gestão. Você ganha em eficiência. Você ganha em agilidade. Ao invés do governo tomar conta de 60 hospitais, uma entidade vai tomar conta daquele hospital lá de Pirajussara. Limpeza, o salário, aliás, você tem muito mais agilidade, né? Saiu um funcionário, contrata outro imediatamente, CLT, e presta contas. Você ganha em eficiência. Novos modelos de gestão. Aliás, me permitam colocar como é que isso aí começou. Eu era deputado federal e um dia o senador Mário Covas, José Richa, Jarbas Passarinho, me procuraram, Almir Gabriel, dizendo, olha, o Sara Kubitschek, Sara Kubitschek é um modelo em traumatologia e ortopedia. O Sara Kubitschek está com um problemão, porque depois da Constituinte, Estatuto do Funcionário Público, a Fundação Sara Kubitschek tem que ser enquadrada como se fosse governo. Então, como é que você vai manter médicos, especialistas, enfermeiras, enfim, engenheiros? Aquilo é uma fábrica de órtese, prótese, informática, pesquisa. Como é que você vai manter com salário do serviço público, pessoas em tempo integral, dedicação exclusiva, vai acabar o modelo. Então, dizia o Mário Covas, nós precisamos ter Embrapa, Ita, Sara Kubitschek, o Brasil precisa ter instituições de excelência. Essas instituições de excelência, a gente precisa dar um tratamento diferenciado. Eu fui o relator do primeiro projeto de lei que estabeleceu o contrato de gestão para o Sara Kubitschek. Pronto, é uma entidade privada, a ação social lá de Brasília, que foi criada. E aí faz um contrato de gestão. Aí nasceu o primeiro contrato de gestão, o governo do Collor, 1992. E o Sara Kubitschek está hoje entre os 10 melhores centros de ortopedia e traumatologia do mundo. Do mundo. É um modelo, uma coisa impressionante. Você ganhou em flexibilidade, agilidade, modernidade. Aí o Mário Covas, nós fizemos em São Paulo, no governo do estado. Hoje temos 19 hospitais em contrato de gestão com entidades da sociedade civil.
Tocando em saúde, tem várias perguntas na área de saúde. O pessoal do Instituto Alana, que está aqui vendo a gente na internet, fez várias aqui. Ou seja, o número de para poder capacitar bons médicos na periferia, como colocar essa distribuição dos médicos na periferia. Um pouco também tocando na área de saúde preventiva, não só necessariamente saúde curativa, que planos e planejamentos a gente pode ter, da maneira a prefeitura influenciando. E aí tem uma pergunta aqui muito interessante que foi colocada também pela Luísa Feneira, que é em relação a índice de obesidade nos jovens, que está um pouco ligado à saúde pública e também educação escolar sobre alimentação e melhora nesse quesito.
Olha, em relação à saúde, do que se morre no mundo moderno? Quais são as causas de morte e mortalidade? Primeira, coração e grandes vasos. Segunda, câncer, que é ligado diretamente à idade. Quanto mais velho, maior a incidência de câncer. Velhinho, ficou muito pálido, emagreceu, corre atrás. Fazer diagnóstico precoce. É ligado diretamente à idade. Diretamente. Portanto, vai crescer o câncer. Porque aumenta a expectativa de vida média da população. Doença degenerativa. Terceiro, acidente, causas externas. Resumindo, jovem morre de acidente. Velho, coração e câncer. O resto é vírgula. Essas são as grandes... No mundo industrial, isso hoje. No mundo industrial. Muito bom. Voltando à questão da prevenção. Nós pretendemos ter um grande trabalho de promoção de saúde. Saúde, 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 saúde. Porque a pessoa que está com a saúde preservada não vai ficar doente. Doença é desequilíbrio. Começa aqui, olha. Envelhecimento é normal. Todos nós vamos envelhecer. Daqui um pouquinho, passou dos 25, já está envelhecendo. Já está envelhecendo. Perdendo neurônio aí por quantidade, né? Então, envelhecimento é normal. E nós vamos, a expectativa de vida está aumentando. Quem vive mais, homem ou mulher? Criador foi mais generoso com as mulheres. Por que que as mulheres vivem mais? Como é que é? Trabalha menos, imagine. Trabalham mais, muito mais. Mais cuidadosas, correto. Primeira causa de morte, o que que é? Coração. Os hormônios femininos, estrógeno e progesterona, protegem o sistema cardiovascular. Se for agora no encorde, cada 10 leitos, 7 é homem. Depois da menopausa, a proteção cai, mas ainda se mantém por um longo tempo. Então, o que que nós pretendemos promover? Saúde, 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 saúde. Academia para todos. Passou dos 40 anos, tem que fazer exercício, alongamento, ginástica, aeróbica, musculação, tem que mexer o corpo, senão não vai ter. Aliás, todas as idades, é que depois dos 40 é grave não fazer exercício, mas todas as idades. Quem faz ginástica libera endorfina, endorfina faz a ligação, melhora o humor. O problema do mundo moderno é ansiedade, estresse, depressão. Esse é o problema do mundo moderno. Depressão. Como é que passa... Vocês estudaram biologia? Como é que passa o impulso nervoso? Eu dou uma ordem no cérebro. Dê a mão para alguém. Como é que chega lá na minha mão essa ordem? Os neurônios, sinapse. Exatamente. Então, o que acontece? O impulso nervoso vai passando de uma célula para outra até chegar lá. Chuta a bola, o sujeito vai bater um pênalti na Copa do Mundo. Dá uma ordem no cérebro e pá! Você tem neurônio que tem 1 metro. Neurônio da Ana Hickman, quanto mede esse neurônio? Que vai da medula até o pé, 1,20 m. Com todo respeito e com toda admiração, né? Ou seja, mas como é que pula o impulso nervoso? E encosta um neurônio no outro? Não. Como é que chama esse espaço? Sinapse. Mas então como é que passa o impulso nervoso se não encosta? De que maneira que pula? Que passa do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico? Mediadores químicos. Mediadores químicos, ou seja, acetilcolina, noradrenalina, epinefrina, serotonina, endorfinas, mediadores químicos. O que que é uma pessoa em depressão? O neurônio pré-sináptico pegou de volta, recaptou, pegou de volta os mediadores químicos. Falta mediador químico na Sinap. Não vai dar certo. Não vou sair da cama. Vou desistir. Vou jogar a toalha. O que fazem os antidepressivos, as drogas modernas? Nos Estados Unidos só falta pôr na água da Sabesp, né? É o remédio mais utilizado do mundo. O que fazem essas drogas modernas, muito eficientes? Encharcam a sinapse de mediador químico. Como é que encharca a sinapse de mediador químico e levanta o camarada? Porque evita o neurônio pré-sináptico pegar de volta o mediador. Ele impede, então encharca a sinapse de mediadores químicos. Você faz isso quando faz ginástica, quando mexe o corpo, quando corre. É o barato do corredor. Mexer o corpo, ginástica, 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 academia nas praças, pegar os estudantes de educação física, dar uma bolsa para eles e pôr o pessoal para mexer. É o Agita São Paulo. Vai melhorar a circulação, vai melhorar o cérebro, vai melhorar a respiração, vai melhorar o tubo digestivo, vai melhorar a pele. Pele, nutrição, balança de impedância, obesidade. Pá, já sai com a dieta e ginástica. A maior parte da obesidade é o que? Eu estou acumulando caloria, porque eu ingiro caloria e não gasto. Não gasto, a gente não faz mais nada. Nem mudar negócio de televisão, é só aqui no... Minha mulher diz que eu não gosto de ver televisão, eu gosto de mudar de canal. Você fica só no sofá ali, né? É tudo sedentário, tudo sedentário. Então, ginástica, ginástica, ginástica. Nutrição. Uma coisa é comer, outra coisa é nutrir, nutrir. Mastiga, mastiga, mastiga. Educação. Educação para a saúde. Então, nutrição, ginástica, acupuntura, meditação. Precisa descansar o cérebro. Diminui a irritação cortical. Sono, higiene do sono. Quando você dorme, você acorda com a pele até mais bonita. A pessoa pode ficar sem comer um mês, mas não fica 3 dias sem dormir. Ela pifa, morre. O sono é que recupera o fígado, recupera o baço, recupera o rim, recupera o organismo. Saúde, 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 saúde. Nós vamos passar dos 100 anos. Duas boas notícias. Expectativa de vida no Brasil, 1940, 43 anos. Hoje é 73. Quem passa dos 30 é 80, porque morre muito jovem. Quinta-noite, sexta-noite, sábado-à-noite. Desastre automóvel, violência, droga, tiro, causa externa. Passou dos 30, saiu da vulnerabilidade. Vai para mais de 80. As mulheres, então, duas boas notícias. Daqui 2040, nós vamos passar dos 100 anos. E as mulheres... não morrerão mais. Né? Eu fui um dia desse, na Vila Prudente, num clube da terceira idade. Média de idade, 84 anos. 200 pessoas. Todas mulheres. Os homens já tinham morrido todos, né? Qual o nome do clube da terceira idade? As Sapecas. Olha, saúde dá para fazer uma revolução. Revolução. Começando pela questão do atendimento primário à saúde, depois o centro de especialidades e, finalmente, o atendimento hospitalar.
Corrupção. Um mal que assola aqui a cidade de São Paulo. Não só São Paulo, mas um pouco mais abrangente, estado e nação. A Marina, a Mariana, do 3H1, o Diogo, do 3H2, Mariana Maluf, do 3H1, também perguntam. E a gente complementando. A estrutura da cidade, o equipamento que existe, favorece a proliferação da corrupção. A quantidade de papéis que são necessários, autorizações que são necessárias para se montar um negócio, favorece a corrupção. O fato de você ter um sucateamento de subprefeituras, de você estar colocando os processos que estão sendo colocados, também favorece alguém que coloca um processo para lá ou coloca um processo para frente. E também a falta de leis específicas ajudam também ao subjetivismo de você fazer uma aplicação de uma multa. Então, como a prefeitura vai estar trabalhando esses
todos esses problemas e eficientemente atacar a corrupção na cidade de São Paulo.
Eu vou dar uma sugestão. Teria uma outra pergunta além dessa, sim. Portanto, por causa do... Estou preocupado com o horário de vocês e o meu também. Essa pode ser a última?
Pode ser a última.
Pode ser? Então tá. Mas eu queria, em relação à questão da corrupção, eu vejo de duas formas aí. A primeira é óbvio, né? O que estimula a corrupção? Impunidade. Ladrão de automóvel não roubaria o carro se ele achasse que fosse ser preso. Concorda comigo? Se ele tivesse certeza, pô, eu vou roubar esse carro, a polícia vai me pegar, eu vou pra cadeia, não faria isso. É que ele acha que não vai ser pego. É impunidade. Esse é o fato. Como é que eu vejo? Primeiro, um trabalho 24 horas de corregedoria, para não deixar ter impunidade. O que nós fizemos no governo do Estado? Você tinha muito problema de corrupção, às vezes, na polícia. Nós criamos uma lei chamada Via Rápida. Porque às vezes você pegava um caso de corrupção, 5 anos, aquela burocracia, recurso, não termina. Dizemos, olha, nós vamos fazer isso aqui rápido. Em 5 meses acabou. Se está comprovado, em 5 meses está demitido a bem do serviço público e preso. Nós chegamos a demitir, num ano, 840 policiais, modificando o regime disciplinar da Polícia Militar e a Lei Orgânica da Polícia Civil. O que acontece? O camarada vê o que está do lado. Não deu em nada. Feito com carro importado. Ele embarca também. Se ele vê, olha, o jeito foi preso. Perdeu a estrelinha. Perdeu a aposentadoria. Vai ficar desempregado. Responder processo. Então, é impunidade. Corrupção tem no mundo inteiro. A diferença é que tem lugar que o jeito vai para cadeia. No crime do colarinho branco. E tem outro que não vai. Então, a questão da impunidade é a questão mais séria. A outra é o seguinte, não é só não ter roubo nem deixar de roubar. A ética, o novo nome da ética, é eficiência. Se eu posso fazer com esse dinheiro do povo mais e melhor, mesmo que não roube, não está sendo ético. A ética exige eficiência. Se eu, não vai ter roubo nenhum, mas se eu posso comprar todo o material escolar por pregão eletrônico ou por bolsa eletrônica de compras e jogo o preço lá para baixo e compro melhor, é meu dever fazer isso. O governo do estado de São Paulo é proibido comprar até um pó de café ou um automóvel sem ser compra eletrônica. Até 80 mil BEC, bolsa eletrônica de compras, acima disso pregão ou presencial ou eletrônico. Vai comprar 1.000 carros para a polícia, leilão, pregão. Leilão, disputa. Ford, eu abaixo 2%. General Motors, eu abaixo 3%. A Fiat, eu abaixo 5%. E vai dando lance. Quando chega no 55º lance, você comprou o carro 20% mais barato. De 1.200 foram de graça. Você põe economia de mercado a serviço do Estado. Nós economizamos 5 bilhões no Estado em compras de serviço e de produtos. Produto é serviço. Como é que eu contrato uma empresa para fazer limpeza? Como é que eu contrato uma empresa para fazer segurança? Como é que eu contrato uma empresa para atividades afins? 5 bilhões. Só em compra. E grande parte da corrupção está onde? Compra. Me lembro quando eu era governador, fulano foi caçado, prefeito lá. Compra de massa de tomate. Às vezes o jeito não está nem sabendo, mas alguém na área de compra está levando vantagem. Governo eletrônico. Novos métodos de gestão. Tecnologia de informação. Vamos dar um outro exemplo de ganhos de eficiência. Você pode, com governo eletrônico, ter instrumentos de controle muito mais modernos. Quando eu fiquei lá em Harvard, houve um debate sobre corrupção. Aí vem aquelas teses, né? Questões étnicas, do jeito que é de um lado do mundo, outro. Questões, os anglo-saxões e tal, comparativamente e tal. Questões religiosas, formação... Aí levantou um professor, nada disso. Corrupção são instituições fracas e leis inexequíveis. Instituições fracas e, de outro lado, lei. As pessoas não conseguem cumprir, aí está exposto a uma corrupção endêmica. Desburocratizar, simplificar a legislação. Você só vai atrasar investimento lá de fora se tiver segurança jurídica. Vou pôr 1 bilhão e depois perco esse dinheiro. Você tem uma legislação mais simplificada. Transparência, põe tudo na internet. Requerer um alvará. Alguém segurou 8 meses numa repartição, tá público, transparente. Opa, por que que segurou 8 meses aí? O que que tá querendo? Transparência absoluta, agilidade, desburocratização. Esse é um esforço permanente. É de Olavo Bilac. Há no interior de cada homem e de cada mulher um demônio que ruge e um Deus que chora. O ser humano não é perfeito. Nenhum lugar do mundo. O que que precisa haver? Precisa haver um esforço de combate. 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 É isso que tem que fazer. E é isso que nós temos o compromisso de fazer. E você tem resultado com eficiência, novos modos de gestão, melhorando, simplificando procedimentos, simplificando legislação, facilitando a vida do contribuinte. A gente tem que ter respeito por quem trabalha e por quem gera emprego. Governo não gera emprego, só de forma complementar. Quem gera emprego são os empreendedores. O mundo moderno é dos empreendedores. Nós precisamos cultivar na cabeça de cada um, seja um empreendedor, né? Nós precisamos estimular os empreendedores. Cabe ao governo não só não dificultar, mas ele ser um estimulador do empreendedorismo. Mas eu queria agradecer muitíssimo aí a vocês o convite aqui do Bandeirantes, agradecer muito a audiência aqui dos jovens. Estudem muito química orgânica, né? E é muito importante, fico feliz com esse convite, porque o Brasil só vai melhorar, não é porque alguém mais inteligente que os outros tem fórmula no bolso, vai melhorar com a participação, né? E o futuro começa hoje, ele se chama juventude. Muito obrigado.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.